Em 5 segundos, Repórter Brasil. Repórter Brasil.
Relator da comissão do impeachment pede abertura de processo contra Dilma Rousseff. Supremo decide hoje se presidente da Câmara dos Deputados será afastado do cargo. Relatório pela cassação de Deucídio do Amaral vai à votação no Conselho de Ética do Senado. CPI dos crimes cibernéticos sugere proibir bloqueio de aplicativos como o WhatsApp. Produtores rurais terão 202 bilhões de reais para financiar a próxima safra.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil desta quinta-feira, 5 de maio de 2016. Nessa quarta-feira, o relator do impeachment no Senado pediu abertura do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Informações com o repórter Lucas Por Deus Leon.
O relator do impeachment pediu a abertura do processo contra a presidenta Dilma Rousseff nessa quarta-feira. O senador Antônio Anastasia, do PSDB, leu o parecer de 126 páginas pela admissibilidade da denúncia de crime de responsabilidade contra a presidente. No documento, o relator rebateu os argumentos da defesa, entre eles o de que o processo seria um golpe.
A assertiva aduzida pela defesa de que o impeachment, tal qual vem sendo processado, configuraria um golpe de Estado, é absolutamente impertinente quando se examina a estrutura de controle entre os poderes. O julgamento de crimes cometidos pelo presidente da República se dá ou pelo Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
O senador Anastasia não aceitou o pedido do PSDB de incluir a Operação Lava Jato no impeachment e se limitou às pedaladas fiscais e às assinaturas dos créditos suplementares. Outro aspecto da denúncia que o senador Anastasia analisou foi a assinatura de 6 decretos suplementares sem autorização prévia do Congresso Nacional. Segundo o relator, a prática é ilegal.
Se trata, por fim, de criminalização da política fiscal, mas da forma como a política foi executada, mediante o uso irresponsável de instrumentos orçamentários e financeiros. Em face do exposto, consideramos que os fatos criminosos estão devidamente descritos, com indícios suficientes de autoria e materialidade, restando, portanto, atendidos os requisitos exigidos pela lei para que a denunciada responda ao processo de impeachment.
A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, criticou o parecer do relator.
É gravíssimo ele estar criminalizando um conjunto de políticas anticíclicas que foram adotados pelo governo federal para evitar a paralisia completa dos programas sociais e, inclusive, evitar uma recessão maior do que a que nós vivemos hoje.
O senador José Medeiros, do PSD, elogiou o relatório do Anastasia.
Relatório robusto, não deixou pedra sobre pedra dos argumentos da defesa e contribui para o bom andamento do processo e para a lisura do todo, para não deixar dúvida, mostrando crime por crime a sua tipificação, como aconteceu e o prejuízo que foi dado para a nação.
Nesta quinta-feira, os senadores vão debater o parecer do relator com a participação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que fará a defesa da presidente. Na sexta-feira, a comissão irá votar se aceita ou não a abertura do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
O Supremo Tribunal Federal julga hoje o pedido do partido Rede Sustentabilidade para que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, seja afastado do cargo. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio Melo. O presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que a corte deve resolver a questão antes do plenário do Senado votar o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Na ação, o partido Rede Sustentabilidade argumenta que Cunha não pode permanecer na presidência da Câmara por ser réu em ação penal que tramita no STF sobre o suposto recebimento de US$ 5 milhões de propina em contratos de navios sonda da Petrobras. Para o partido, Cunha está na linha sucessória da presidência da República, cargo que não admite, de acordo com a Constituição, ser exercido por um réu. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse estar tranquilo com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode afastá-lo do cargo. O relatório do senador Ricardo Ferraço, favorável à cassação de mandato do senador Deucídio do Amaral, vai ser votado hoje. Priscila Mazenotti tem as informações.
Ficou para esta quinta-feira a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado do relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB, favorável à cassação de mandato do senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido. Esse relatório analisa apenas os preceitos legais e constitucionais do processo. O relatório de mérito já foi aprovado no Conselho de Ética e depende agora dessa análise da CCJ para ir a plenário. No parecer, Ricardo Ferraço afirmou que houve quebra de decoro parlamentar por parte de Delcídio e que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados.
Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional, assim como a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. No que pertine ao rito, verifico que foram obedecidas até aqui as regras estabelecidas na mencionada resolução, de modo que, também no plano regimental, foi observado até aqui o devido processo legal e o direito de ampla defesa e contraditório.
Parte dos senadores desejava votar o relatório ainda nesta quarta-feira, mas a maioria fez um apelo ao presidente da CCJ, senador José Maranhão, do PMDB, para que se esperasse pelo menos 24 horas, para dar tempo de Delcídio ser notificado e também para evitar questionamentos futuros na Justiça. O presidente da comissão, senador José Maranhão, disse ainda que os advogados de Delcídio serão intimados a comparecer à reunião e poderão se manifestar.
A questão de cassação de mandato é um processo emblemático. Por isso, nós devemos nos esmerar em cumprir a lei, a ampla defesa, que é um princípio essencial da democracia, e o regimento interno da nossa casa.
Delcídio do Amaral é acusado de tentar interferir nas investigações da Operação Lava Jato ao apresentar um plano de fuga e oferecer dinheiro para que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, não assinasse acordo de delação premiada. A denúncia foi feita pelo filho de Cerveró, Bernardo, que gravou a conversa com o senador. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa sobre o pedido de abertura de inquérito feito por Rodrigo Janot ao STF. Daniele Soares tem as informações.
Após a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa sobre o pedido de abertura de inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. O pedido foi baseado na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Dilma criticou o parlamentar e afirmou que ele tem a prática de mentir e acrescentou que o senador fez acusações levianas e mentirosas.
Tenho certeza que a abertura do inquérito vai demonstrar apenas que o senador, mais uma vez, faltou com a verdade. Como, aliás, ele fez anteriormente, ele acusava, na primeira gravação, ministros do Supremo. Depois, retirou a acusação daquela gravação. Agora, acusa a mim. Tenho consciência das mentiras do senador Delcídio Amaral.
Dilma também afirmou que a credibilidade de Delcídio do Amaral é precária e criticou vazamentos de informação que estão sob sigilo, como é o caso do pedido do procurador-geral. O senador acusou Dilma e o ex-presidente Lula de terem interesse em nomear o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro, para barrar as investigações da Operação Lava Jato. Dilma explicou que vai pedir ao advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, para solicitar à Suprema Corte uma apuração sobre vazamentos de informação e completou que é a favor de investigações e que esse caso deve ser apurado a fundo.
E os produtores rurais vão contar com 202 bilhões de reais para financiamento na próxima safra. O valor representa um aumento de 8% em relação ao recurso disponibilizado no ano passado.
A partir de julho, produtores rurais terão mais de 202 bilhões de reais em crédito para custeio, investimento e comercialização, valor recorde de financiamento. O montante está previsto no Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017. O valor representa um aumento de 8% em relação ao total disponibilizado no ano passado. Os financiamentos terão taxas de juros que variam de 8,5% até 12,75%. 30%. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a medida reafirma a capacidade brasileira de aumentar a produção agropecuária. Dilma também aproveitou para explicar e negar um dos argumentos do processo de impeachment. Afirmou que o atraso no pagamento de desembolsos do Banco do Brasil para o Plano Safra do ano passado não podem ser considerados crimes de responsabilidade. Ainda destacou que a dívida foi quitada e completou.
Hoje, há no Brasil um processo de impeachment, contra o qual eu luto e lutarei em todas as instâncias e com todos os instrumentos possíveis, porque tenho a tranquilidade de não ter cometido crime de responsabilidade.
Outra medida anunciada foi o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei que prevê a criação de uma subsidiária da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que deve ser chamada de Embrapa Tech. O presidente da empresa, Maurício Lopes, explica como a Embrapa Tech deve funcionar.
Uma empresa inteiramente controlada pela Embrapa, que vai cuidar da comercialização das tecnologias, dos ativos que a Embrapa desenvolve.
O plano agrícola e pecuário também prevê incentivos à compra de painéis solares e caldeiras para geração de energia autônoma em cultivos irrigados. Além disso, na pecuária de corte, a iniciativa passa a considerar a compra de animais para recria e engorda como custeio e não mais investimento. A mudança pretende tornar mais fácil e rápida a contratação de crédito. De Brasília, Daniele Soares.
CPI dos crimes cibernéticos sugere que seja proibido o bloqueio de aplicativos de troca de mensagens como o WhatsApp. O relatório final foi aprovado nesta quarta-feira pelos deputados da comissão. Repórter Vitor Ribeiro.
Os deputados aprovaram por 17 votos a 6 o relatório final da CPI dos crimes cibernéticos. A comissão decidiu que a justiça pode bloquear sites e aplicativos, mas somente quando usados para cometer crimes que têm pena mínima de 2 anos de prisão. Entre esses crimes está a pirataria de músicas e filmes, mas não a clonagem de cartões de crédito, por exemplo. Para proteger a privacidade dos internautas, os deputados criaram uma exceção. Os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, não podem ser bloqueados. A CPI dos crimes cibernéticos também decidiu considerar crime a invasão de computadores, mesmo que o invasor não use ou publique os dados armazenados. O relatório traz 6 projetos de lei que ainda vão tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Além disso, apresenta 2 propostas de fiscalização e controle. Uma delas trata especificamente dos crimes cibernéticos eleitorais e que deverão ser investigados pelo Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Réus da Operação Lava Jato prestaram depoimento no Paraná pela 5ª fase da operação que investiga lavagem de dinheiro e crimes financeiros. A repórter Cariane Costa traz os detalhes.
O doleiro Alberto Youssef disse em depoimento à Justiça Federal do Paraná, nessa quarta-feira, que ele era o responsável pelo Caixa 2 das empreiteiras OAS e UTC durante o esquema de corrupção na Petrobras. A afirmação foi feita ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato. Youssef afirmou que as empreiteiras depositavam os valores em contas no exterior e ele fazia os pagamentos.
Como eu tinha a questão do Caixa 2 da OAS e também o Caixa 2 da UTC, eu acabei utilizando dessa empresa para receber alguns valores e, neste caso, transformá-los em reais e fazer pagamentos aqui. E também alguns pagamentos no exterior.
Rafael Ângulo Lopes também prestou depoimento e afirmou que a mando de Alberto Youssef levava para as empreiteiras e políticos valores que chegavam a 300 mil reais.
Levava na OAS alguns valores e também levava para eles, para a OAS também, quando o Alberto pedia. É, variava entre 100 mil, 200 mil, 300 mil, não tinha um valor exato.
Ainda foi ouvido o executivo João Procópio, que atuava em parceria com Youssef e cuidava de contas no exterior. Na próxima semana, mais 3 réus prestam depoimento. Os empresários Leandro Meirelles, Leonardo Meirelles e Matheus Oliveira dos Santos. Esta ação penal é parte da 5ª fase da Operação Lava Jato, que envolve acusações de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. As empresas UTC e OAS não responderam ao contato da reportagem. De Brasília, Cariane Costa.
Repórter Brasil.
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 O Carnegie Hall é o tema do História Hoje. Há 125 anos foi inaugurado o Carnegie Hall, uma sala de espetáculos em estilo renascentista italiano, construída para ser a Casa da Filarmônica de Nova York. O Carnegie Hall conquistou ao mesmo tempo a glória para a música e a arquitetura. A sala de concertos fica próxima ao Central Park, famoso por servir de cenário para grandes filmes rodados na cidade de Nova York. Esse ambiente de gala foi construído pelo magnata da indústria siderúrgica e um dos homens mais ricos do mundo naquela época, Andrew Carnegie, e se tornou um dos lugares mais fascinantes no universo da música clássica e popular. A construção do Carnegie Hall começou em 1890. A sala de concerto ficou pronta um mês antes da noite de inauguração, em 5 de maio, que contou com a presença de Tchaikovsky na plateia para assistir o concerto. O nome original do local era Music Hall. Em 1893, foi renomeado como Carnegie Hall. Foram feitas várias alterações na construção original. Fizeram duas torres para ensaios e também algumas mudanças no auditório térreo. O prédio pertenceu à família Carnegie por 34 anos. Ele foi vendido pela viúva a um empresário do setor imobiliário chamado Robert Simon. Após a sua morte, a direção passou para as mãos do filho, Robert Jr. Na metade dos anos 1950, o Carnegie Hall foi posto à venda para a Orquestra Filarmônica de Nova York, que já estava instalada no local. Em 1960, sem encontrar comprador e com a orquestra prestes a se mudar, o edifício quase foi demolido para dar lugar a um prédio comercial. Mas uma lei aprovada permitiu que a cidade comprasse o Carnegie Hall por $5 milhões. Uma sociedade sem fins lucrativos passou a administrar a sala de espetáculos, que mais tarde se tornou Monumento Histórico Nacional. Inicialmente, o Carnegie Hall era um espaço dedicado apenas à música erudita, mas lendas do jazz, como Benny Goodman, e também do blues, como Stevie Ray Vaughan, passaram por lá. Além disso, serviu de palco para conferências científicas e discursos de líderes políticos, como o primeiro-ministro Winston Churchill e o cientista Albert Einstein. História Hoje. Apresentação de Wilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. A Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra do Rio de Janeiro apresentou um relatório parcial para a comunidade. O documento criado pela Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro foi entregue nesta quarta-feira no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da cidade, Engenheiro Paulo de Fronten, na região metropolitana da capital. Repórter Nana Poça.
Segundo o advogado Marcelo Dias, que também é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, cerca de 1000 pessoas participaram do projeto que tem como objetivo reescrever a história da escravidão no Rio.
Um trabalho de pesquisa, um trabalho de visita a comunidades quilombolas, a igrejas, a visita a terreiros de candomblé. Realizamos audiências públicas, mobilizou mais de 1000 pessoas reescrevendo a história do negro no Brasil, que é uma história mal contada pela elite, pelas classes dominantes durante todo esse período que os africanos e os negros descendentes de africanos estão no Brasil.
O presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra diz que agora é preciso elaborar propostas de reparação aos descendentes dos milhões de brasileiros e africanos que foram escravizados.
E nós vamos voltar nesses 11 municípios entregando esse relatório parcial e a ideia é até 2018 a gente visitar pelo menos 50% dos municípios do estado do Rio de Janeiro, que são 92 municípios. E pedir sugestões para os elementos, as reivindicações, as propostas que vão estar no relatório definitivo.
O relatório final da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra do Rio de Janeiro deve ser elaborado até dezembro de 2018. Do Rio de Janeiro, Nana Poça.
A vez do consumidor.
Hoje no quadro A Vez do Consumidor, com Beatriz Arcoverde, o assunto é o direito dos pacientes. No Brasil, não existe uma legislação que assegure aos doentes o direito de fazer escolhas sobre o tratamento.
O Brasil é um dos poucos países do mundo que não conta com uma legislação nacional sobre direito do paciente, porque não é uma questão relacionada a consumo, não é uma questão relacionada propriamente, né, um crime. E aí, né, como fazer valer esses direitos de ser tratado de forma não desumana, não degradante, com dignidade?
A advogada Aline Albuquerque, especialista em direito dos pacientes, afirma que é preciso oferecer informação, como também uma lei que assegure ao doente o direito de fazer escolhas.
O paciente, ele tem o direito de fazer escolhas sobre seus cuidados em saúde. Lógico que essas escolhas, elas são colaborativas, adotadas em conjunto com o profissional de saúde, mas essas escolhas são feitas pelo paciente, como, por exemplo, de escolher os procedimentos, os cuidados que o paciente deseja ter quando ele estiver em situação de inconsciência.
A assistente social Flávia Esquinca, que trabalha na Clínica Médica do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, também acredita que só com dignidade e autonomia o paciente pode ter um bom processo terapêutico. Ela conta que a Associação de Voluntários do Hospital organizou cerimônias de casamento de duas pessoas com câncer.
Para quem vê de fora, parece que é uma coisa só simbólica do amor romântico. Só quando a gente pensa isso numa esfera do campo do direito, os direitos, quando eles se aplicam no campo sociais, políticos, eles acabam ficando entrelaçados. E se a assistente social requer a gente ter esse olhar para garantir esse direito nesse sentido mais amplo, é um desafio.
Flávia Esquinca destaca a importância das políticas sociais para a garantia de direitos.
Os direitos humanos, ele vai se concretizar a partir da execução das políticas públicas, das políticas sociais. Então, a gente fica ali só no pedacinho, enquanto dentro do hospital. Se as políticas intersetoriais não funcionarem, não adianta a gente falar de direitos do paciente na saúde.
A advogada Aline Albuquerque insiste que a lei é fundamental para criar uma cultura de respeito ao paciente.
Nós sabemos que a lei não vai mudar radicalmente o panorama, mas ela é o primeiro pontapé para a gente criar uma cultura no Brasil de respeito ao paciente.
Aline Albuquerque é autora do livro Direitos Humanos dos Pacientes, que mostra que as situações vivenciadas pelos doentes são, sobretudo, problemas de direitos humanos, pois dizem respeito à dignidade e à condição de vulnerabilidade da pessoa. Com a colaboração de Lucas Neto e a produção de Salete Sobreira, de Brasília, Beatriz Arcoverde.
Ministério da Saúde confirmou que entre outubro de 2015 e 30 de abril deste ano, 1.271 bebês nasceram com microcefalia e outras alterações do sistema nervoso por causas infecciosas em todo o país. Destes casos, 203 tiveram confirmação laboratorial para o vírus Zika. Repórter Vitor Ribeiro.
203 pessoas infectadas pelo vírus Zika tiveram microcefalia e outras alterações do sistema nervoso entre outubro do ano passado e o último sábado. O balanço está no boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. A pasta considera que esse número de microcefalia causada por Zika pode ser maior. Isso porque, nesses seis meses, foram confirmados 1.271 casos de microcefalia e mais de 3.500 notificações ainda estão em análise. Os casos confirmados ocorreram em 470 municípios, em 25 unidades da federação. Somente os estados do Acre e de Santa Catarina não tiveram confirmação de casos de microcefalia. Pernambuco ainda é o estado com maior incidência da doença, com 339 casos confirmados. Pelo menos 57 pessoas morreram em decorrência da microcefalia e outras alterações neurológicas. O Ministério da Saúde orienta as gestantes a combaterem a proliferação do mosquito Aedes aegypti com a eliminação de criadouros, além de se proteger, mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, usar calça e camisa com manga comprida e utilizar repelentes permitidos para grávidas. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Estudantes secundaristas de São Paulo seguem ocupando o plenário da Assembleia Legislativa. Eles reivindicam a instalação de uma CPI para investigar denúncias de desvios de verbas da merenda escolar do Estado. Repórter Kátia Rodrigues.
Estudantes secundaristas de São Paulo conseguiram, nesta quarta-feira, manter a ocupação do plenário da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles estão desde a tarde desta terça-feira no local para forçar a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar denúncias de desvios de verbas da merenda das escolas estaduais de São Paulo. Ainda faltam 7 assinaturas de deputados estaduais para que a CPI seja instalada. O presidente da Alesp, Fernando Capês, que é um dos investigados de uma operação deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo para apurar o esquema de propinas da merenda escolar, afirmou que entrou na justiça com pedido de reintegração de posse do plenário. Capês decretou nesta quarta-feira ponto facultativo para os funcionários e paralisou as atividades da Assembleia Legislativa. Ele afirmou que a ocupação dos estudantes prejudicou o andamento dos trabalhos, inclusive a possibilidade de abertura de uma CPI da merenda escolar. A afirmação foi contestada por deputados de oposição, entre eles Luiz Fernando, do PT, e Carlos Giannazzi, do PSOL. Os parlamentares enfatizaram que se uma CPI da merenda for finalmente instalada, será por causa da pressão dos movimentos dos estudantes. De São Paulo, Kátia Rodrigues.
E agora a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o dia será ensolarado em grande parte do sul, sudeste e centro-oeste do país. Na região norte, com menor chance no Acre e no sul de Rondônia, o dia será com pancadas de chuva em pontos isolados no decorrer do dia. Possibilidade de chuva no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e litoral norte de Alagoas. As informações são do CEPETEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Momento do Esporte.
E agora as notícias do futebol com Bruno Mendes.
Mais 4 times se garantiram nas quartas de final da Taça Libertadores da América 2016. No México, o São Paulo perdeu por 3-1 para o Toluca, mas como havia vencido o duelo de ida por 4-0, se garantiu na próxima fase e vai enfrentar o Atlético Mineiro, que no Estádio Independência em Belo Horizonte venceu o Racing da Argentina por 2-1. Quem decepcionou o torcedor foi o Corinthians, que recebeu o Nacional do Uruguai em São Paulo, empatou em 2-2 e está eliminado da Libertadores. Nesta quinta-feira, jogando na Argentina, o Grêmio precisa vencer o Rosário Central, já que perdeu em Porto Alegre por 1-0. Pela Copa do Brasil, o Joinville venceu por 1-0, eliminou o Comercial do Mato Grosso do Sul. O Fluminense foi até o interior paulista e empatou com a Ferroviária em 3-3. Na capital cearense, o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2-1. E logo mais, a partir das 11 horas da manhã, o técnico Dunga convoca 23 jogadores para a Copa América do Centenário. A competição será realizada nos Estados Unidos de 3 a 26 de junho. De Brasília, Bruno Mendes.
A tocha olímpica está em Goiás. Quem acompanha é Graziele Bezerra.
Goiás Velho está no roteiro das cidades por onde a tocha olímpica vai passar nesta quinta-feira. A cidade também é conhecida como Cidade de Goiás e foi reconhecida em 2001 pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. Goiás Velho é berço da poetisa e contista Cora Coralina, que teve o talento reconhecido inclusive pelo escritor Carlos Drummond de Andrade. O nome de batismo de Cora Coralina era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Além de contista, Cora também era doceira. Seus doces mais famosos eram os de abóbora e figo. Para homenagear essa filha ilustre de Goiás Velho, a cidade tem um museu da Casa de Cora Coralina. Os visitantes podem ver os tachos que ela usava para fazer os doces e também objetos pessoais como roupas, livros, cartas, fotos e uma máquina de escrever. Depois de passar por Goiás Velho, a tocha olímpica passa por Inhumas e a programação desta quinta-feira termina na capital, Goiânia. De Anápolis, Graziele Bezerra.
Acompanhe a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
O judô é a modalidade esportiva que mais medalhas deu ao Brasil. São 19.
A vela vem a seguir com 17. O voleibol de praia está em terceiro lugar com 11 medalhas. E o voleibol de quadra em quarto com 9. O vôlei como esporte lidera com 20 medalhas. Faltam 92 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 125 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
A Mega Sena pode pagar um prêmio de R$31.500.000 para quem acertar hoje as 6 dezenas do concurso 1815. O sorteio extra faz parte do especial Mega Sena das Mães e altera o calendário dos demais sorteios desta semana. O concurso 1814 foi realizado na terça-feira e o 1816 será no sábado. E o Repórter Brasil fica por aqui e voltaremos amanhã. Os trabalhos técnicos de Rafael Tomás, com edição de Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Gláucia Gomes e Roberto Pisa. Coordenação Adriane Alves e Leandro Martins. Gerência do Rádio Jornalismo Corban Costa, com apresentação de Gilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência. Um ótimo dia.
Repórter Brasil.
Brasil.
Um serviço do Rádio Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.